Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
O PROIFES, Federação dos Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, surgiu há 14 anos com o objetivo de defender uma renovação no movimento docente, exaltando a independência e também a democracia. Este ano, a entidade, também engajada na luta para a revogação da Emenda Constitucional 95. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe o professor Gil Vicente Reis de Figueiredo, da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo, também secretário e diretor de Políticas Educacionais do PROIFES, e também o professor Arkley Bandeira, presidente do SINDUFMA, o Sindicato dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior do Maranhão. Bom dia, sejam bem-vindos mais uma vez ao Rádio Opinião.
Bom dia, Adalberto, obrigado mais uma vez pelo espaço.
Bom dia, Adalberto, bom dia, ouvintes da Rádio Universidade, uma satisfação estar mais uma vez aqui, estive aqui uns 2 anos atrás, e esse é um momento muito apropriado para falar de novo sobre educação.
A luta continua, a luta é a mesma.
A luta continua, especialmente porque nós temos gravíssimos problemas em relação ao financiamento da universidade, sim, dos institutos federais. Isso já está aparecendo e vai piorar muito, pouco o objetivo da nossa conversa aqui hoje.
Sim, da vez anterior que a gente entrevistou o senhor, que estivemos com o senhor aqui, foi para falar também sobre isso. É isso, então, assim, a luta continua, a coisa pode ser até pior, não é isso? Como caracterizar agora esse novo momento, até então, algumas transformações aí dessas questões federais, não é isso? Então, alguma certa insegurança também, contextualizar, melhor dizendo.
Então, o momento que nós vivemos desde 2016 é um momento que todos vocês seguramente conhecem. É um momento de mudanças políticas muito prejudiciais ao país e, particularmente, muito nefastas para a universidade pública, para os institutos federais, para as universidades, né? E isso tem centro no programa que esse governo está colocando em marcha, que é um programa diametralmente oposto aquele que nós aprovamos quando votamos na presidente Dilma, né? E no presidente Lula anteriormente. Então, esse programa ele muda radicalmente. Que programa que era esse antes? Era um programa de investimento nas áreas sociais, e que uma parte significativamente dos recursos arrecadados pela União era direcionado exatamente para a saúde, educação e outras áreas. Isso redundou, enquanto política educacional, para a educação como um todo, não só para o ensino superior, isso redundou num aumento expressivo das verbas investidas. Para vocês terem uma ideia, em 2002, o percentual do PIB que ia para a educação, do ponto de vista federal, era 4,5%. Isso foi subindo paulatinamente durante os governos Lula e depois do governo Dilma, e passou para 6,5%. O que aconteceu em 2016? Foi aprovada uma emenda, uma mudança na Constituição Federal. Isso é extremamente grave, porque você vê um governo que era um governo provisório quando isso foi aprovado, nem sequer ainda era um governo oficialmente, porque ex-presidente Dilma não tinha sido afastado. Um governo provisório muda a Constituição do Brasil, de forma a alterar tão significativamente que o dinheiro que vai para as áreas sociais passou a ser contingenciado, passou a ser reduzido, passou a ser congelado. Então, um governo que tinha sido eleito por nós para aumentar o recurso para a educação e saúde muda, dá uma guinada, e isso, evidentemente, é um golpe naquilo que, sem discutir a institucionalidade ou não do afastamento da presidente, porque isso não interessa para nós nesse momento. O que interessa é que o golpe foi constituído na medida em que uma determinada linha política, na qual nós votamos democraticamente, que era aumentar os recursos para a educação, para a saúde, para as outras áreas sociais, ela foi mudada radicalmente para uma redução. O que faz a emenda constitucional que foi proposta pelo governo e aprovada por uma maioria congressual, que é a que vocês conhecem, esse congresso que vocês conhecem muito bem? O que ela faz? Ela diz assim: se o PIB aumentar, a fatia desse PIB que vai para a educação, para a saúde, etc., ela fica congelada. E quais são as projeções? O PIB vai aumentar. Então, na medida que a pizza do PIB aumenta e a fatiazinha, que era a fatia original daquela pizza, fica parada, há uma redução do valor dessa fatia em relação ao PIB total. Ou seja, você não transfere para a educação e para a saúde o crescimento da riqueza do país. Consequência, aquele dinheiro que vai para a educação diante do PIB vai caindo em vez de aumentar. O que o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2014, previa? Previa que a gente passasse de 6,5% do PIB, isso que eu falei que os governos Lula e Dilma ampliaram de 4,5% para 6,5%, se previa um aumento maior ainda, que fosse, em 10 anos, de 6,5% até 10%, numa trajetória de ampliação dos recursos para a educação. O que a emenda constitucional vai obrigar? Ela vai obrigar que os 6,5% retrocedam, porque essa fatia está congelada, a fatia da educação está congelada. Então, se valer a emenda constitucional por 20 anos, que ela foi aprovada para valer por 20 anos, o que vai acontecer? Os 6,5 vão aos poucos diminuir, em 10 anos serão 5,5 e em 20 anos serão 4,5. Esses dados são fáceis de obter, e eu usei para isso, eu publiquei um artigo sobre isso, e eles são fáceis de deduzir. Por quê? Porque há uma projeção, inclusive, do próprio assessoria do Congresso Nacional, que municiou os deputados para votarem com os dados, há uma progressão do PIB que eles calcularam por 10 anos, e a partir daí você pode fazer as contas. Eu que sou matemático, né? É facílimo fazer as contas, você vê que haverá um declínio de 6,5 para 5,5, depois para 4,5. Ou seja, você vai reverter todo o crescimento que foi feito no investimento em educação. Era para a universidade, Adalberto e ouvintes da Rádio Universidade, o impacto é imenso. Por quê? Porque já houve uma ampliação em todo o sistema federal, universidades e institutos federais. Que ampliação foi essa? Nós passamos de 1 milhão de alunos de matrículas em 2002 para mais de 2 milhões, isso no sistema público. Dobrou, né? Universidades federais e estaduais, mas o aumento foi maior ainda nas federais. Então, nós dobramos. O Plano Nacional de Educação previa que a gente fosse para 3,5, 4 milhões em mais 10 anos, o que é possível, dado que foi possível nos anos anteriores dobrar. O que acontece? Nós agora estamos com 2 milhões em vez de 1. Se os recursos voltam ao que eram nos anos 2000, o que vai acontecer? Você vai ter uma universidade com o dobro de alunos e com um pouco mais da metade do recurso. Isso, evidentemente, que vai ser um desastre absoluto. Para que vocês tenham uma ideia dos números concretos, o valor do investimento em 2015, que foi o último ano do governo que ia na direção política anterior, o investimento nas universidades em investimentos foram 13 bilhões. E esses 13 bilhões vão para 6 bilhões em 2018, é o que está previsto no orçamento. Nos institutos federais é pior. Eram 8 e vão para 3. Então, menos da metade. Com esse dinheiro, o desastre vai ser total. Para vocês, professores, que estão nos ouvindo, o seu laboratório não vai ter recursos, as bolsas de estudo vão minguar, o seu salário vai ficar congelado, não vamos ter novas contratações, o que significa que o número de alunos vai, infelizmente, irá aumentar na sala de aula. Enfim, um total descalabro, um desastre e uma traição do programa no qual muitos de nós votamos.
Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje o professor Gil Vicente Reis de Figueiredo, da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo. Ele é secretário e diretor de políticas educacionais do PROIFES, e também o professor Arkley Bandeira, presidente do SINDUFMA, o Sindicato dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior do Maranhão. Eles estão aqui para falar sobre a Emenda Constitucional 95, esses impactos, não é isso? Que a gente já pode até sentir aqui na UFMA, não é, professor Arkley?
Exatamente. A gente já começa a sentir esses impactos justamente na diminuição dos auxílios sociais, nessas bolsas de permanência e esses outros auxílios sociais para estudantes de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade. A gente tem aí uma diminuição na bolsa alimentação, bolsa transporte, as residências estudantis, aí não é surpresa para ninguém, né? Estão sucateadas. A gente já começa a perceber também um sucateamento na estrutura física da instituição, né? Falta de reposição de materiais, de
prédios
consumo,
que não foram concluídos,
prédios também inconclusos aí por toda a universidade. Então, o que o professor Gil Vicente falou agora brilhantemente não é uma pauta que está longe dos nossos olhos, né? A gente vem lidando com isso já, né, há um ano, direta e indiretamente.
A nossa dívida pública é 70% do PIB. Então, como a gente paga 7%, isso dá 5% do PIB. Quando essa gente devia estar tendo 1, 2%. É uma remuneração razoável do capital na economia capitalista do mundo. Então, a gente, em vez de 5% do ano, tinha que dar 1%. São mais 4%. Com 5%, 6% que já estavam, são 10% do PIB. Então, o dinheiro é abundante. A gente pode fazer educação em todos os níveis, pode fazer transporte público, pode trabalhar em programas de habitação, pode resolver o problema da SORNE, pode fazer tudo. Desde que a gente, no Brasil, taxe as pessoas que têm um monte de dinheiro, 600 milhões, 900 pessoas, que é um absurdo, quando a população vive do salário mínimo, a grande maioria, taxemos essa gente e não paguemos aos rentistas taxas de juros absurdas que não existem em lugar nenhum do mundo. Isso que o Brasil tem que fazer. Agora, para que seja feito isso, precisa de um presidente que preste e de um Congresso Nacional que funcione em benefício da população.
Que tenha esse interesse também,
isso. Não é isso? E nós que vamos definir isso, nós, população brasileira. Está na nossa mão isso. Isso é que é importante saber. Nós temos o poder, né? Precisamos exercê-lo.
Com certeza. Bem, queríamos dispor de mais tempo para desenvolver esses assuntos extremamente importantes.
Recebemos aqui mais uma vez o professor Gil Vicente Reis de Figueiredo, da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, São Paulo, secretário e diretor de políticas educacionais do PROIFES, e também o professor Arkley Bandeira, presidente do Sindicato dos Professores dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior do Maranhão, o SINDUFMA. Bem, a gente agradece as presenças, esclarecimentos, considerações, por favor.
Bom, convido a toda a comunidade universitária a estar mais próximo do SINDUFMA, né? Como você falou, a gente está iniciando aí uma gestão de 2018 até 2020. Os desafios são imensos, né? Desafios de ordem interna, estruturar, fortalecer, interiorizar a entidade, desafios de ordem externa, né, conjuntural, como brilhantemente o professor Gil acabou de nos dar, né, essa aula pública aqui na rádio. Funcionamos ali no SEB Velho, né, estamos estruturando aí pelo menos um tour aberto. E mais uma vez agradecer o espaço, estamos sempre à disposição, Adalberto.
E da nossa parte, Adalberto, agradeço muito o espaço, estaria à disposição sempre que você nos convidar aqui para a Rádio Universidade. E o que nós podemos dizer é que não só o SINDUFMA, como para isso, nós estaremos na luta, né? Divulgando essas ideias todas que a gente apresentou aqui e esperando que dessa vez, nesse ano eleitoral, os nossos cidadãos brasileiros votem de uma maneira diferente, elejam um Congresso que faça as coisas que nós estamos discutindo aqui e um presidente à altura desses desafios todos que nós temos.
Você confere essas e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.